Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm.
Boa tarde a todas e todos os ouvintes da rádio. É um prazer ter a oportunidade de falar para todos vocês o que tem acontecido aqui em Rondônia, falar um pouco das lutas dos atingidos no Rio Madeira e principalmente denunciar o caso de injustiça com a companheira Nichinha, que foi assassinada no dia 7 de janeiro e até essa semana ainda estava com o corpo desaparecido. E ele foi encontrado cerca de 400 metros do barraco onde ela morava, no rio Mutum, um rio afluente do rio Madeira, de onde havia sido retirada toda a comunidade de Mutum Paraná para a formação do reservatório da hidrelétrica. Mas, há um certo tempo, alguns pescadores acamparam no reservatório, e entre eles estava a Nichinha, e o corpo foi encontrado próximo a esse local. Na realidade, não havia mais o corpo, era praticamente uma ossada, tinha só alguns resquícios de pele, cabelo, massa encefálica, e foi identificado pelas filhas, porque tava algumas peças de roupa que foram reconhecidas estavam junto aos ossos, um relógio e uma dentadura, que é dela. E a partir de 15 dias a gente vai estar recebendo a confirmação por DNA, mas é praticamente certeza que é o corpo dela. E além disso, havia uma corda amarrada com uma pedra bem pesada, provavelmente estava sendo utilizada para manter o corpo dela submerso. Né? E quem encontrou foi uma equipe de funcionários da empresa, uma equipe que faz coleta de material biológico, disse que estava passando lá e encontrou os restos mortais. Né?
João, eu queria saber um pouco mais sobre o contexto das investigações do crime, né? Tinha uma pessoa que tinha sido presa por este caso, né? Tinha confessado o assassinato, é isso?
Sim, é o primeiro inquérito, porque esse caso ele tem uma coisa peculiar, né? A própria Polícia Civil, não foi nenhuma uma determinação da promotoria, abriu dois inquéritos diferentes para o mesmo caso. Um inquérito está em aberto. O primeiro ele foi finalizado a partir do corpo. E esse primeiro, ele estabelece três réus. Dois réus por ocultação de cadáver e um por homicídio, que é o réu que eles dizem ter confessado o crime. Esse réu que confessou o crime foi o único que foi preso de início. Ele, depois de um certo tempo, fugiu e até agora não foi recapturado. E um dos outros réus de ocultação de cadáver, ele foi preso alguns dias atrás por um outro mandado de um outro estado aqui vizinho de Rondônia, do Acre, pelo crime de furto. Nesse meio tempo, entre o homicídio da Nichinha e a prisão do Léo, a gente teve um caso de ameaça dele a uma outra militante do MAB, que foi informada à polícia, que é uma militante que lidera a ocupação de casas que a gente tem próximo à hidrelétrica na comunidade chamada Nova Mutum. Ela está já num processo que a gente vem tentado inserir ela no programa de Proteção Federal dos Defensores de Direitos Humanos. E mesmo assim, a polícia do estado de Rondônia não havia feito nada para garantir a segurança delas, né? Teve que vir um mandato de prisão de um outro crime, de um outro estado, para aí sim a polícia reconhecer que era uma pessoa perigosa, né? Os inquéritos estão sendo tocados por delegados diferentes, né? O primeiro inquérito, a gente acredita que foi muito mal feito. A cena do crime não foi isolada, ela foi completamente remexida, corrompida, né? alguns elementos que a gente acha um absurdo terem ficado de fora do inquérito não foram considerados, como manchas de sangue, rastros de sangue, algumas facas que foram encontradas no local por amigos da Anicinha, que estavam com sangue escondidas no meio de algumas roupas, só foram acolhidas pelo delegado como prova, depois de muita, muita, muita insistência. Então, a gente ficou muito confuso a linha de raciocínio que o delegado utilizou no primeiro inquérito, né? Bom, teve uma série de problemas, né? Outra coisa é que o corpo foi encontrado muito próximo do local do crime e de onde ela residia. Então, isso é uma crítica à perícia, né? A procura que foi realizada tanto pelo primeiro quanto pelo segundo delegado, porque o corpo foi encontrado relativamente próximo ao local e da forma como ele foi encontrado, em alguns sentidos, condiz com a confissão do assassino, né?
João, eu queria perguntar para você, qual é o posicionamento do MAB, acerca das causas do crime, né? Qual o posicionamento de vocês em relação ao autor ou os autores intelectuais do crime?
Bom, a gente não encontrou nenhum indício de nexo entre a empresa e o ocorrido. O que a gente sabe é que o primeiro inquérito, ele demonstra que a motivação do crime ela está sendo ocultada pelos réus. Diferentes motivações. Parece que ele assumiu o crime sozinho, que tem outros autores, mas que essas outras pessoas não ficassem como réus principais, como culpados. E as motivações dele que foram dadas, elas não condizem com a realidade. Por exemplo, uma das acusações era de que a Anchinha teria. Iria contar para as pessoas que ele estava tendo um caso com a mulher de outra pessoa, né? Que namorava outro cara. Só que toda a comunidade já sabia desse caso, tanto que a pessoa traída havia tentado se matar há muito, muito, há um bom tempo atrás, devido a ter conhecimento desse fato. Então não faria sentido ele matar ela por ela contar algo que todo mundo já sabia. Outra coisa, a maioria dos moradores do acampamento, eles eram familiares do Edione, que é o nome do réu. Eles jamais fariam o que ele disse em um outro momento, que ele quase foi linchado na comunidade, porque a Nissinha teria acusado ele falsamente de um furto. Então ele foi dando várias motivações diferentes e motivações todas as sem sentido, né? O que a gente sabe é que a Lixinha tinha uma inimizade, ela era protagonista de um conflito muito grande com o consórcio responsável pela hidrelétrica de Jirau. E a gente sempre ficava preocupado com o fato deles estarem acampados numa área privada da empresa, né? Que a empresa se apropriou na beira do rio. Porque constantemente havia a presença de seguranças patrimoniais da empresa no acampamento, que fotografavam eles e perguntavam se eles iriam ficar lá, se eles não iam sair, se eles não sabiam que ali era da empresa. E eles diziam que não iam sair de lá enquanto não se resolvesse o problema dos pescadores atingidos por geral. E teve uma vez que a gente ficou mais preocupado ainda, porque o acampamento pegou fogo e a gente não conseguiu descobrir qual foi a origem do foco de incêndio. sendo que vários barracos dos pescadores pegaram fogo, né? A mata pegou fogo de uma rota que seria uma rota, vamos dizer assim, desabitada, né? Alguém teria que ter feito aquela rota e iniciado a fonte do incêndio. A gente ficava muito preocupado com essa situação do local onde ela vivia, que era um local, assim, vulnerável, né? Um local sem telefone, sem energia elétrica, onde qualquer pessoa poderia fazer com ela o que quisesse, né? Uhum. A segurança que ela tinha era os companheiros dela, né? Então, alguém teria que conhecer o ritmo da rotina do acampamento para fazer aquilo, né?
Uhum. João, eu queria que você comentasse um pouco das denúncias que os pescadores atingidos estão fazendo contra o consórcio, que a Nilcinha e que continuam nessa luta, né?
Uhum. Bom, a Nilcinha, ela era a principal liderança de pescadores atingidos na região da hidrelétrica de Jirau. Ela fez uma série de denúncias ao longo desses anos, que gerou 2 inquéritos públicos no Ministério Público Federal. Um inquérito na área de direitos do cidadão, que envolve o não cumprimento da empresa do programa de apoio da atividade pesqueira, que é um programa que o empreendedor se comprometeu no plano básico ambiental do licenciamento e que é condicionante também das licenças ambientais. Ele tem que executar obrigatoriamente. Só que, para não executar esse programa, a empresa foi fraudando os dados de monitoramento da socioeconomia das famílias dos pescadores atingidos. Com a manipulação desses dados, os relatórios apresentavam que não havia impacto considerável na vida deles, e assim a empresa não executava o programa. Então a Nilcinha gerou esse inquérito na área de direitos do cidadão para que o programa seja executado, e outro na área criminal por essa manipulação dos dados, pela fraude no licenciamento. Além disso, ela era a principal voz na região de Abunã, que é um grande distrito que fica próximo à Bolívia, fica na fronteira com a Bolívia, né? Que em geral tem um impacto binacional que também atinge a Bolívia, mas tem meio que um tratado de silêncio entre os dois governos sobre isso. E ela denunciava que Abunã está inserido no reservatório de geral, que é atingido pelo reservatório e que a comunidade precisa ser realocada. Em 2014, o local foi completamente arrasado por uma grande cheia potencializada pela operação de geral. E houve um reconhecimento desse fato do distrito estar no reservatório. E a Agência Nacional de Águas determinou, no final do ano passado, a realocação desse distrito. Para discutir com a empresa essa realocação, a indenização, a compra de terras e casas para o reassentamento das famílias, a gente precisou obrigar o governo federal a obrigar a empresa a sentar com a gente, porque a empresa nunca senta com as famílias para conversar sobre essas coisas que são previstas em lei, mas ela simplesmente não cumpre. E aí a gente precisou paralisar a obra da hidrelétrica de Jirau. A gente ficou desde madrugada, durante todo o dia, travando o acesso dos trabalhadores à obra, para que o governo federal convocasse uma reunião de negociação em Brasília. Ela foi uma, entre as duas únicas pessoas da comunidade da reunião, discutir a pauta dos atingidos. E entre a reunião em Brasília e a vinda do governo federal com o Ibama, que é o órgão licenciador em loco, ela foi assassinada. Então ela foi assassinada no momento em que ela era mais fundamental em todo esse processo, que é um processo extremamente custoso para o empreendedor, né? Podemos dizer que o papel da Nilcinha acarretaria no gasto de milhões ou até bilhões da empresa na mitigação desses impactos socioambientais, né?
João, só para finalizar, gostaria que você nos atualizasse na situação em que estão os pescadores atingidos e essa questão que você estava contando agora das adaptações que a usina deveria fazer.
Então, a gente teve uma determinação do IBAMA que se iniciasse a execução de uma das ações previstas no programa de apoio às atividades pesqueiras, que é o pagamento de uma verba de manutenção, uma verba de apoio mensal, até que eles se restabeleçam economicamente na capacidade de produção e geração de renda. Essa verba, ela deveria ocorrer dessa maneira, mas a empresa, além de rebaixar os valores, ela, de forma arbitrária, limitou a somente 3 meses de pagamento, como se fosse uma ação pontual. E a gente questionou isso com a diretoria de licenciamento do IBAMA, mas a gente não teve um retorno positivo, porque ela reafirma o discurso da empresa de que os pescadores, eles não conseguiram provar que eles são pescadores. A empresa, ela fez uma caracterização antes da obra dos pescadores da região, só que ela concentra esses estudos, esses dados, esses levantamentos com ela, e hoje ela omite o que ela havia reconhecido inicialmente. E ela diz que essas pessoas que moram lá, elas não são pescadoras, e utilizando um discurso jurídico, científico, para protelar o cumprimento das obrigações. E o IBAMA Federal, ele só opera por meio de judicialização ou de conflito, né? E ultimamente a gente tem tido dificuldade de operar esses órgãos federais, porque houve uma mudança de governo, houve uma troca de todo mundo que ficava na Secretaria de Governo da Presidência, inclusive uma reforma nos ministérios, uma troca do presidente do IBAMA. Então, o canal de negociação que a gente tinha foi, vamos dizer assim, piqueteado, né? E os pescadores, eles estão, continuam realmente passando dificuldade de sobrevivência, de alimentação, né? Porque além da pesca, eles tinham outras atividades que eles exerciam na floresta, de extrativismo, de coleta da castanha, de agricultura nas praias dos rios, que o reservatório, elas não aparecem mais. Então, a situação dos pescadores é uma situação de vida e morte mesmo, né? Estão completamente vulnerabilizados e cansados, né? De todos esses anos lutar e não conseguir nem o mínimo do que já está previsto na lei do empreendimento, no licenciamento, né?
João, muito obrigado por essa entrevista, pelo tempo que você nos dedicou para explicar um pouco melhor a situação da luta da Nilcinha. Nós queríamos, como Rádio Mundo Real, expressar a nossa solidariedade com a luta do MAB, né? A luta do MAB em Rondônia, mas em todo o país também. Esse momento está bem difícil, como você estava contando para a gente. Continuamos em contato para saber como se desenvolve, como continua essa luta. Muito obrigado, João.
Beleza, eu que agradeço, de verdade mesmo. E tamo junto, a luta é nossa, né?
Notícias Mundo Real, www.radiomundoreal.fm.